Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Muita gente me criticou quando decidi terminar meu namoro com o Murilo, principalmente por conta do que aconteceu depois. Mais do que isso, além de criticada, eu fui massacrada. Embora eu tenha certeza que todo mundo vai entender, depois de eu contar a minha história, não tive culpa de nada. Não posso ser responsabilizada por nada. Sabe quando você se sente injustiçada? Pois é assim que eu me sinto. Ninguém é obrigado a ficar do lado de ninguém. Olha, eu até sentia alguma coisa por ele. Gostava dele, mas era como amigo. Lamentavelmente, não fui eu que originou isso. A paixão que havia entre nós, e lá no começo até havia, tinha esfriado. Não estava mais fazendo bem, nem para mim, nem para ele, levar adiante aquele relacionamento. Aliás, estava até me fazendo mal, porque naqueles últimos tempos, eu andava tratando com indiferença, reconheço. Até ele já tinha percebido, e fazia de tudo para a gente não parar para conversar, né? Uma conversa definitiva, porque já devia imaginar que eu estava querendo terminar o nosso namoro. Por isso evitava. Repito, o tratamento que eu dava para ele estava sendo frio. Eu reconheço isso, porque até eu percebia, mas não era minha culpa. Era uma coisa involuntária. Não conseguia controlar. A gente nunca quer magoar uma pessoa que foi importante para nós. Só que às vezes acaba sendo inevitável. Enfim, terminei com ele numa sexta-feira. É claro que ele não entendeu, né? Fez um drama do tamanho do mundo. Chegou a falar: Kátia, isso é tudo pra mim, Kátia. Isso é minha vida. Se realmente você terminar comigo, o que vai ser de mim? Como que vai ser de você, Murilo? Você tem saúde, você é um rapaz jovem, bonito, acabou entre nós, mas você vai continuar a sua vida. Com o tempo, você vai perceber que foi melhor assim. Vida. Que vida. Já não falei que a minha vida é você? Olha, as pessoas às vezes, elas exageram um pouco. Sabe? Não sei se é uma coisa assim consciente ou inconsciente, mas no caso dele, eu percebi a chantagem emocional que ele fazia. Olha, tive de lhe dar as costas e deixá-lo ali choramingando sozinho, porque, repito, não adiantava explicar. Ele não entendia, não aceitava. Todo mundo ficou sabendo do fim do nosso namoro. Inclusive a família dele, é claro, né? Olha, choveu ligação no meu celular, mensagem, todo mundo querendo saber o que tinha acontecido. Até porque, sabe, teve gente, sabe aquele tipo de pessoa que passa pro outro e já passa pro outro, até que chega lá adiante, a história já tá completamente distorcida. Eu não queria falar com ninguém, não tava com cabeça para explicar, mesmo que fosse a mãe dele. Porque quando eu terminei com o Murilo, a conversa que tivemos foi assim meio desgastante. Repito, ele não queria entender, não queria aceitar, ficou ali me pressionando, tentando abalar meu estado emocional com aquelas chantagens. Só o que eu queria naquele momento era um pouco de paz. Era só de sossego que eu precisava. por isso para fugir de tudo e de todos? Acabei descendo para Morretes. Comprei uma passagem e me mandei para lá. E olha, juro, fui sozinha. Não tinha mais ninguém comigo. Só que acabei sendo vítima de uma fake news. Mentira deslavada. Sabe, uma coisa assim, uma história inventada. Eu tinha comentado com uma prima que queria botar meu pensamento em ordem, por isso queria ficar sozinha, num lugar bem calmo, relaxante. Por isso é que tinha decidido descer a Morretes, passar uns 2 dias por lá. Aí ela deve ter comentado com alguém, e esse alguém comentou com outra pessoa, e aí aconteceu aquilo que eu falei, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. A história que acabou chegando aos ouvidos de todo mundo, inclusive do Murilo, foi que eu tinha ido passar o final de semana em Morretes na companhia de outro homem. Mentira! Mentira! Eu juro por tudo que é mais sagrado, mentira! Eu tinha até a passagem de ônibus para provar. Eu tinha a reserva na pousada que eu fiz. E o pior de tudo foi que no fim, acreditando que isso fosse verdade, que eu estivesse lá em Morretes com outro cara, o Murilo encheu a cara, bebeu até cair, e em vez de ir para casa, pegou o carro e resolveu ir atrás de mim. Imagine, eu não estava sabendo de nada. Até porque tinha deixado o celular desligado para não ser perturbada. Por isso, somente no domingo à noite, quando cheguei em casa, é que eu fui saber o que tinha acontecido. Olha, ninguém merece, viu? Eu fui até lá para descansar. Deixei o celular desligado para que não enchessem a minha paciência. Jesus Cristo, eu queria descanso. Eu só queria sossego. Só que quando cheguei em casa, minha mãe, primeira coisa que ela falou: você tá já sabendo do que aconteceu com o Murilo, filha? Com o Murilo? Não, mãe, acabei de chegar. Não falei com ninguém. O que que houve? Ele bateu o carro. Parece que contaram para ele que você tinha ido a Morretes com outro homem. Aí ele ficou desatinado. Bebeu um monte, depois pegou o carro e foi atrás. A senhora está brincando, mãe. Pior que não. Mas que história é essa? Eu é que te pergunto, Kátia. Você estava mesmo com outro homem? Verdade que você estava com outro homem? Claro que não, mãe. Mas, meu Deus do céu, não falei para a senhora que é sozinha? E olha, mesmo que estivesse com outro homem, até onde eu sei, já terminei tudo com o Murilo. Agora, quem é que inventou isso, mãe? E que aconteceu que ele foi atrás de mim, bateu o carro? Ai, filha, nem te conto, viu? Tá um verdadeiro rebuliço na rua. A mãe dele veio aqui, inclusive, fazer escândalo, dizendo que a culpa era tua. O estado em que esse rapaz saiu de carro atrás de você, era visto que ia acontecer alguma coisa. Disseram que ele não conseguia nem parar em pé. Meu Deus, mãe. Como que ele tá? Tá internado no hospital. Parece que se machucou muito, mas tá fora de perigo. Olha, apesar de saber que não tinha culpa, não tinha mesmo. Pelo menos não diretamente. Apesar disso, sabe como é? A gente se sente responsável. Fiquei até meio desesperada, apesar da mãe ter dito que ele estava fora de perigo. Embora a gente tivesse terminado, lógico que não queria que nenhum mal acontecesse com ele. O pior é que quando fui conversar com a sua mãe, até para tomar pé da situação real, sabe, deu para perceber de saída que ela estava morrendo de raiva de mim. Tanto que falou: tá vendo só o que você fez? Tá satisfeita? Quase perdi meu filho por tua culpa. Olha, eu não quis bater boca. Até porque não ia me levar a lugar nenhum. E também porque não queria me indispor com ela. Por isso escutei calada tudo o que ela falou. Eu sabia que depois ele iria pensar com calma e se dar conta de que tinha sido injusta comigo. Meu Deus, eu estava quieto no meu canto, sem saber de nada. Não tinha culpa se o Murilo resolveu pegar o carro, beber e ir atrás de mim. O culpado, aliás, sabe, tinha sido a criatura que inventou que eu estava com outro cara. Aliás, até isso a minha sogra, minha ex-sogra, na verdade, jogou na minha cara, como se fosse verdade. Você não tem vergonha? Terminou com meu filho num dia e no outro já estava desfilando com outro cara? Você já devia estar traindo coitada há muito tempo, né? Ai, Kátia, esse menino te idolatrava. Ele te colocava num pedestal. E você agia do jeito que você agiu com ele. A mulher começou até a chorar. De modo que aí menos adiantava bater boca, né? Ela já estava com opinião formada. Seria perda de tempo tentar fazê-la enxergar a realidade. Dizia para ela que não tinha homem nenhum comigo. Eu estava sozinha. Isso tinha sido invenção de alguma pessoa, sabe, má. Mesmo assim, acabei falando no fim. A senhora está sendo injusta. É mentira, não estava com ninguém, eu estava sozinha. Claro que não adiantou nada, né? Olha, como disse lá no começo, fui massacrada. Todo mundo me responsabilizou pelo acidente do Murilo. E quando digo todo mundo, até pessoa da minha família, foi todo mundo mesmo. Principalmente por conta da mentira. Eu estava em Morretes com outro. Sendo que eu podia provar, qualquer momento, se quisesse. Mas apesar do modo como eu fui condenada, principalmente pela mãe dele, resolvi ir até o hospital visitar o Murilo. Ninguém da família dele queria que eu fosse. Não queriam me deixar entrar no quarto, com medo de que isso atrapalhasse a recuperação dele. Mas eu acabei entrando assim mesmo. Ele parecia desorientado quando me viu. Talvez por conta da sedação. Por isso a gente quase nem pôde conversar direito, até porque tinha outras pessoas ali no quarto. Eu fiquei com tanta pena de vê-lo ali deitado naquela cama, todo machucado. Sabe, meu coração se apertou. Eu vi que ele ficou me acompanhando com os olhos, só que não disse nada. Fiquei só um pouco ali, até porque tinha outras pessoas querendo entrar no quarto também. Olha, cheguei a chorar depois que saí daquele hospital. Só de pensar que a história pudesse ter tido um final mais trágico ainda. Eu não sabia como seria se ele tivesse perdido a vida nesse acidente. Mas eu acho que não suportaria. Principalmente porque todo mundo estava me condenando. Tínhamos passado tanto tempo juntos. Foram quase 4 anos de namoro. A gente viveu, sabe, um relacionamento bonito. Se fosse para escolher, eu não ia querer que a paixão que eu sentia por ele tivesse se acabado. Mas tem gente que não percebe que isso não é da nossa vontade. A gente não tem controle sobre o que sente ou deixa de sentir. Se tivesse, meu Deus, seria tão fácil. Decidir que ia gostar de uma determinada pessoa, porque aquela pessoa era certa, e deixar de gostar, por exemplo, de alguém que faz a gente sofrer. Só que não é assim. Não é gente que decide. Infelizmente, com o tempo, acabou a paixão. pelo menos da minha parte. E quando isso acontece, não tem como levar adiante. Ainda menos quando não tem nada que te prenda a pessoa. Só que essa história do acidente, tudo o que aconteceu com ele, o modo como todo mundo me massacrou, tudo isso me abalou muito. Eu acabei tomando aquela atitude assim, meio sem refletir. Fiz no calor do momento. Depois que ele recebeu alta, que voltou para casa, eu o procurei. Queria explicar que eu não estava com ninguém em Morretes, estava sozinha. Só queria um pouco de sossego naquele momento. O fato é que mesmo que ninguém mais acreditasse, eu queria que pelo menos ele acreditasse em mim. Sua opinião era mais importante que a de todo mundo. Só que quando ficamos frente a frente, ele começou a choramingar. Então logo falei que era mentira, aquilo que andaram inventando. Ele retrucou. Não me importa se você estava sozinho ou com outro cara ali em Morretes, Kate. Quer dizer, me importa, eu me importo, né? Mas eu te perdoo. Eu te aceito, do jeito que for. Só o que me importa é que você volte para mim, porque a minha vida sem você não vale nada. Ele falou aquilo chorando e já veio assim pro meu lado, me abraçando. Sabe, eu não tive forças para me desvencilhar. Na verdade, até me beijar ele beijou. E repito, não evitei, porque o que eu podia fazer numa situação dessas? Tentei fazê-lo entender que ele precisava aceitar a situação, que a gente podia ser amigo se ele quisesse, mas ele parecia que não estava nem me ouvindo. Chegou a dizer: se você não voltar para mim, Kátia, quero que tudo se dane, viu? Para mim não vai valer mais a pena, nem viver vai valer a pena. Eu vi aquele... me deu aquele sobressalto, sabe? Um pavor inexplicável. Na verdade, um medo de que ele fizesse alguma coisa contra a própria vida, como de certo modo já tinha feito. Mas se dessa vez ele fizesse de novo, e o final fosse outro, mais trágico do que tinha sido da primeira vez... Eu nunca o tinha visto agindo de um modo tão dramático. Ele sempre, sabe, era dramático, mas aquele dia, sei lá, ele caiu num choro tão compulsivo, me abraçou com tanta força que... E aí me disse aquilo que a vida dele já não fazia sentido nenhum, ele queria que tudo se danasse. Famosa chantagem emocional que ele sempre fez, principalmente depois que percebeu que eu queria terminar o relacionamento. Só que nesse dia, olha, ele exagerou, e o pior é que parecia estar sendo sincero. E o medo, meu Deus, o pavor que me deu, porque ele estava praticamente dizendo que se eu não voltasse para ele, ia cometer alguma loucura. Por isso eu disse há pouco, tudo isso me deixou muito, muito abalada, além do acidente que já tinha acontecido, além da execução psicológica que fizeram contra mim. E por isso eu falei também que tomei aquela decisão sem refletir, no calor da emoção. Pelas tantas eu falei. Tá certo, Murilo. Eu volto pra você. Mas pelo amor de Deus, não faça nenhuma loucura. Olha, ele se transformou quando eu falei aquilo. Você tá falando sério? Você vai voltar mesmo pra mim? Ai, amor, eu sabia que você ia pensar melhor. A gente foi feito um pro outro. Você é minha alma gêmea. Você é meu mundo. Você é tudo pra mim. Enquanto ele me abraçava, eu me encolhia. Me sentia cada vez menor. Como se o mundo tivesse caído sobre os meus ombros. A partir daquele dia, aliás, foi assim que eu passei a me sentir. Um fardo de 1 milhão de toneladas sobre meu corpo, sobre minha cabeça, como se fosse uma cruz de ferro, de aço, que eu teria de carregar para me penitenciar pelo que tinha acontecido com ele. Algo de que eu não tive nem culpa. Porque além de ter terminado o nosso namoro, eu não fiz mais nada. Apenas me isolei para ficar sozinha. Não fui eu que inventei aquela mentira, que eu tinha descido para Morretes com outro homem. Nem fui eu que mandei o Murilo encher a cara e pegar o carro bêbado para ir atrás de mim. Mas para que ele não cometesse mais nenhum desatino, acabei aceitando reatar o namoro. Mesmo não sendo o que eu queria. Mesmo toda a sua família tendo ficado contra. Depois do que houve, ninguém mais queria ver nós dois juntos. Todo mundo lá da família dele tentou nos afastar, mas ele brigou com todos para ficar comigo. Eu queria tanto que ele tivesse escutado a sua mãe quando ela falou aquilo, porque ela falou, ele mesmo me contou. Você é um tonto, Murilo. Você não enxerga quem é essa menina de verdade. Ela te traiu, meu filho. Ela levou outro homem lá para Morretes. E por causa disso você quase perdeu a vida. E você querendo... Olha, não dá para acreditar, viu? Ela nunca foi e jamais será a mulher certa para você. Será que você não enxerga isso? Quer saber? Eu queria muito que ele tivesse escutado o que a mãe dele falou, apesar de ali ter um monte de mentira. Eu queria que ele acreditasse na mentira e não quisesse mais reatar namoro nenhum. Mas não. Ele brigou com ela, disse que me amava mais do que tudo, que eu era sua alma gêmea e que não ia sair do meu lado por nada do mundo. Olha, tem horas que eu penso que isso que ele diz que sente por mim, isso não é amor. Isso é doença. Sabe, isso é obsessão. Já pensei em terminar outras vezes depois disso. Olha, tem dias que eu vou ao seu encontro já com o discurso pronto, porque é o que a razão me indica fazer. Só que ao mesmo tempo eu me pergunto, e se ele fizer alguma bobagem, vou carregar essa culpa pro resto da minha vida, não vou ter mais um segundo de paz. Só que ao mesmo tempo, eu me pergunto também, será que isso é vida, meu Deus? E olha, parece que ele pressente quando eu quero ter uma conversa séria. Aí ele começa a se queixar, se fazer de coitadinho, inventar um problema, e acaba desviando o foco de tudo. Olha, eu já não sei mais o que faço dessa minha vida, que se transformou num mar de lágrimas, porque eu não sou feliz. Eu sou muito triste. E às vezes eu penso, ele sabe que eu não estou feliz. Qualquer um vê que eu não estou feliz. Só que faz tudo para que eu fique a seu lado. Ou seja, pensa nele, mas em mim, na minha felicidade, ele pensa? Não pensa. Sabe que eu não estou feliz? Só que na minha felicidade, ele não está nem aí. E tudo ficou ainda pior quando ele começou a falar de noivado, de casamento, de filhos, família. Meu Deus, será que ele não percebeu que eu não quero nada disso? Ele é incapaz de enxergar a minha alma, de ver o que se passa no meu coração. Jesus Cristo, eu sou uma pessoa má, porque deixei de amá-lo, de ser apaixonado por ele. Eu não tenho domínio sobre isso. Ninguém tem. Ele vive viajando nas suas fantasias e me incluindo em tudo. Sendo que só falta o dizer com todas as letras. Eu não estou feliz. Sabe, eu não quero nada disso que você quer. Eu não quero casar com você. Eu não quero ter filhos. O que eu quero é dar meu grito de liberdade. É me livrar desse fardo, porque você é um fardo para mim. Você é uma cruz que eu estou carregando e que eu não estou mais aguentando carregar. Minha família acha que ele está meio desequilibrado da cabeça. E às vezes até eu chego a pensar nisso. Mas é por isso que eu preciso agir com calma. Embora isso seja o que eu menos tenha na vida, no momento. Calma, serenidade, sossego, paz. Olha, tem horas que eu tenho tanta pena de mim mesma, porque eu não queria estar na minha pele, porque eu sinto que estou me resignando, me condenando a uma vida de incerteza, de infelicidade. Aliás, eu digo de incerteza, mas não é vida de incerteza, é vida de certezas. Porque eu tenho certeza que se ficar com ele, minha vida vai ser de infelicidade a cada dia mais. Eu ando tão desanimada, tão desacursuada de tudo, que tem horas que eu penso, quem vai acabar enlouquecendo de vez e cometendo uma loucura? Sou eu, meu Deus. Sou eu.
You've got a hold of me. Don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, and you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you told me to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? I drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking for a lot, just that you're honest with me. And my pride is all I got. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy on me? My lungs ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice. Zooming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I would gladly do it twice.
Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Meu pai sofria do mal de Alzheimer. Já fazia tratamento há muito tempo. E só eu sei como que eu me sentia quando ele resolvia sair sozinho na rua. Eu, para dar uma volta, era o que ele dizia. Quer dizer, não acontecia nada demais, geralmente. Ele saía, caminhava ali por perto e logo voltava. Mas já tinha acontecido, por exemplo, de ele esquecer onde morava. Aliás, tinha hora que esquecia até o próprio nome. E aí não conseguia voltar, né? Eu ficava muito preocupada, sempre que ele vinha me dizer que ia sair, que logo estaria de volta, que não era para eu me preocupar. Quando podia, eu saía para caminhar com ele, principalmente finzinho de tarde. Só que às vezes eu estava ocupada, cheia de coisa para fazer, até porque ali em casa, além dele, ainda tinha duas crianças pequenas para cuidar, já que eu era separada. Só que pro meu ex-marido ficar tomando conta dos nossos filhos, para eu poder dar um pouco mais de atenção pro meu pai, podia puxar uma cadeira, sentar e esperar. Vivia inventando um milhão de pretextos para se livrar da responsabilidade. Preferia ficar por aí, de papo com os amigos em algum bar, né, do que passar um tempo com os filhos. Para ser sincera, eu já nem ligava mais para ele, para pedir algum favor, porque sabia que não ia dar em nada, né? Pelo menos ele sempre levou direitinho o pagamento da pensão. Era difícil atrasar. Dos males, o menor. Eu era filha única. Já tinha perdido minha mãezinha para um câncer. O que me fazia ficar temerosa pela vida do meu pai, né? Então, o que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, para cuidar do meu pai, eu fazia. E naquele sábado, eu confesso que nem o vi saindo de casa. Estava lidando ali com o serviço de casa, meio estressada, por conta da bagunça, e quando fui me dar conta, cadê meu pai? Perguntei pro maiorzinho, onde estava o avô, e ele falou que eu tinha visto saindo para a rua. O que é que eu pensei? Que ele tivesse ido dar aquela voltinha de sempre, ali por perto, né? E que logo estaria de volta. Só que depois, terminei de preparar o almoço e nada desse homem chegar. E quanto mais o tempo passava e ele não chegava, mais a preocupação aumentava. Acabei deixando os meninos ali com a vizinha e saí para a rua para ver se conseguia achar meu pai ou pelo menos ter alguma notícia dele. No entanto, andei por tudo em volta e nem sinal. Perguntava para um, perguntava para outro, mas ninguém sabia dele. Olha, foi me batendo um desespero. Principalmente quando começou, sabe, a escurecer, parecia que ia até chover. De modo que eu, sabe, fiquei mais apavorado ainda, né? Imagina, meu pai num lugar que eu não sabia onde estava. É, daquele jeito, e se começa a chover e dá um temporal, sei lá. Eu já estava até pensando em tomar uma providência mais drástica, tipo ir à polícia, para notificar o seu desaparecimento. Mas aí, pelas tantas, o cachorro latiu lá no quintal e eu fui até a janela para ver o que estava rolando. Foi quando vi meu pai ao lado daquele homem, os dois lá na calçada. Olha, meu coração disparou, meu coração deu um pulo, porque imagine a minha preocupação, mas meu paizinho estava ali, sabe, são e salvo, dava para ver que estava bem. Saí lá fora, meio que correndo, de tão assustada, de tão ansiosa, agoniada que eu estava. E no que me aproximei do portão, antes que eu falasse qualquer coisa, o homem me disse: oi, escuta, é aqui que mora esse senhor? Já tô vendo que mora, né, pela sua reação. Ele falou isso porque naquelas alturas eu já tinha saído pelo portão e abraçado meu pai. Ô pai, onde que estava o senhor, pai? Tava louco atrás, você quer matar a gente de preocupação? Pelo jeito ele havia tido outra crise, porque ficou assim meio impassível enquanto eu o abraçava, como se nem estivesse me reconhecendo. Só depois eu me virei para aquele rapaz que eu tinha trazido e falei: puxa, muito obrigado por ter trazido meu pai de volta, moço. Você é daqui do bairro? Já o conhecia? Ele me olhava assim, com um sorriso, e não respondeu assim de imediato. Aí perguntou se eu precisava de ajuda para levá-lo para dentro. Eu falei que sim, e foi só então que ele respondeu: meu nome é Ronaldo, meu pai mora aqui no bairro já faz algum tempo, uns 4, 5 anos, e ele conhece o seu Alfredo. Então você é filha dele, é? Pois então, olha a preocupação que me dá esse velhinho. Segundo ele, o rapaz, o pai tinha visto, quer dizer, o pai dele, tinha visto o meu pai caminhando, meio desorientado pela rua. Aí se aproximou e, vendo que ele não estava bem, o levou para casa dele e depois pediu que o Ronaldo o trouxesse ali em casa. Eu não sabia o que fazia para agradecer esse homem. Ele não morava ali no bairro, estava só visitando os pais, e fez questão de vir trazer meu pai em casa. Sabe, acabei dando o remédio pro pai, deixei ele descansando na cama, depois voltei para conversar com o Ronaldo e agradecer mais uma vez. Ele viu os meninos, perguntou se eram meus filhos, e aí quis saber do pai das crianças, se estava trabalhando. Eu falei a verdade, que era separada já fazia quase 2 anos. Enfim, a gente bateu um papo ali, não foi assim uma conversa, um papo de uns 10, 15 minutos. Ele se despediu, disse que não queria atrapalhar, estava querendo me deixar dar atenção pro velho, né? E se foi. Eu ainda o acompanhei até o portão. Antes de entrar, trocamos um aperto de mão e ele falou: prazer te conhecer, viu, Ivete? Espero que a gente ainda possa se ver mais vezes, né? Só que, claro, numa outra situação. Olha, não vou mentir, era um rapaz bem atraente. Tinha um jeito de olhar assim tão penetrante que me fez até estremecer. Eu sei que não era exatamente a ocasião para se sentir atraída por alguém. Afinal de contas, eu estava tão preocupada, tão nervosa, mas, sabe, é coisa que acontece, né? Assim que ele entrou no carro e deu a partida, olhou assim para mim, e nessa hora eu perguntei: então, qual é o nome do teu pai, para eu poder ir lá depois agradecer pelo que ele fez? Meu pai é Augusto. Ele mora ali perto da panificadora. Tem uma casa assim com um portão de madeira, uma casa amarela. É bem facinho de achar. Falou aquilo e se foi. E se eu não disser que me senti mexida por ele, estaria mentindo. Não sei explicar, mas o jeito dele me deixou meio fora do normal. Seu olhar, seu sorriso e principalmente a sua atitude, né? O fato dele ter trazido meu pai são e salvo ali em casa. Olha, pode parecer uma coisa muito simples, mas hoje em dia, para alguém que a gente nem conhece, né, ter esse tipo de atitude, se preocupar com o senhor que ele viu que não estava bem, a ponto de ir até a casa, sabe, da pessoa, para devolver a pessoa sã e salva, olha, não é qualquer um que faz, não, viu? Então ele me passou, assim, muita segurança. Sabe aquela pessoa de caráter? Aquela pessoa que dá para acreditar, porque é uma pessoa de bem? Foi assim que aconteceu comigo. Além, naturalmente, do olhar, do sorriso. Eu já estava tão desesperada. Tinha começado até aquele escurecer no céu, dando mostra, inclusive, de que ia até chover, dar um temporal. Enfim, de todo modo, tratei de me acalmar e lá ver como estava meu velho. E no dia seguinte, fiz questão de ir à casa do seu Augusto, para agradecer ele também. Foi ele que tinha encontrado meu pai na rua desorientado. Foi ele que o levou para casa e que cuidou dele. Era um senhor muito simpático, o que não me deixou surpresa, porque, enfim, aliás, não só ele, né? Mas a esposa dele também. Me ofereceram uma xícara de café e a gente ficou ali, conversando pelas tantas. Não sei o que deu em mim, mas acabei perguntando. Mas e o Ronaldo, filho de vocês, ele é casado, tem filhos? Dona Antônia era o nome da mãe dele. Foi ela que respondeu. Ronaldo? Que nada, mora sozinho. Já pedi tantas vezes para ele vir morar aqui com a gente. Mas ele gosta de ser independente, sabe? Aliás, o que esse meu filho precisa mesmo é de arranjar uma namorada, casar, ter uma família. Olha, eu fiquei tão surpresa, porque um homem como ele, solteiro, sem ninguém, olha, para mim, foi uma coisa muito surpreendente. Se bem que hoje em dia a gente sabe que tem muito homem por aí que não gosta de comprometimento, de se prender ninguém, né? Prefere liberdade. Prova disso era o meu ex-marido. Antes de me despedir e tomar o meu caminho, pedi que eles agradecessem de novo ao filho por ele ter levado meu pai até em casa. Quer dizer, era para ter ficado só nisso. Se dali a exatas 2 semanas, eu não fosse surpreendida por aquela visita, digamos assim, inesperada. Meu cachorro começou a latir e quando fui lá conferir, senti até aquele tremelico que dá quando a gente se emociona. Adivinha quem era? Era ele. Era o Ronaldo. Imagine a minha surpresa, né? Olha, no fundo, eu pensei que nunca mais fosse vê-lo. Foi até o portão, ele sorrindo me cumprimentou, perguntou como eu estava, quis saber se meu pai estava melhor. Em resumo, o convidei para entrar. Até porque depois do que ele tinha feito, não podia recebê-lo apenas ali no portão, né? Seria até indelicadeza da minha parte. Quer dizer, não era só por isso. Por agradecimento, por reconhecimento pela atitude dele. É claro que tinha outro motivo também. Olha, eu fiquei emocionado por vê-lo de novo. O pai nessa hora estava assistindo televisão. Só que, claro, nem lembrou do Ronaldo, até porque, do jeito que ele estava, né, sei lá, ele tinha aquelas crises assim, e às vezes não lembrava direito nem de mim. Ficamos ali conversando, e ele falou que sua mãe tinha lhe contado, que eu havia estado lá na casa deles, né, tinha perguntado dele, e nessa hora confesso que fiquei até meio sem jeito. Aliás, acho que fiquei até vermelha. Senti meu rosto esquentando. E não sei nem o que dizer quando ele me fez aquele convite. Então, Ivete, se eu te convidasse para jantar qualquer dia desse, você aceitaria? Sabe o que, que é? É que eu gostei tanto de te conhecer, queria te conhecer melhor, saber mais sobre tua vida. Antes de responder, olhei para o pai, para as crianças e falei, jantar? Puxa vida, Ronaldo, eu ia adorar, só que para mim é muito complicado. Não dá para deixar meu pai aqui sozinho, sabe? É claro que ele não ficaria sozinho, ficaria com os meninos, mas criança sabe como é, né? Você entende? Mas não tem ninguém com quem você possa deixá-los? Falei que não, até porque não tinha medo. Para se ter uma ideia, eu nem trabalhava fora só para poder cuidar deles, meus filhos e meu pai. Vivia com o dinheiro da aposentaria do pai e da pensão que meu ex-marido dava para as crianças. Não era muito, mas dava para a gente se virar. Para trabalhar fora, eu precisaria pagar uma pessoa para ficar ali cuidando do meu pai e dos meninos. E aí não valeria a pena, né? Talvez saísse até mais caro. Enfim, Eu percebi que ele ficou assim meio desapontado, né? Com a minha resposta. E na verdade, até eu fiquei meio esquisita, assim, pela minha negativa. Tanto que tentei consertar. Só que tem o seguinte, Ronaldo, se você quiser, em vez da gente sair, eu podia preparar alguma coisa aqui em casa mesmo, pra gente jantar. Quer dizer, se estiver tudo bem pra você. Ele aceitou na mesma hora. Claro, é claro que pode ser. Pra mim, vai ser ótimo. Deixamos tudo assim meio encaminhado. Só que em vez de jantar, acabamos marcando um almoço pro dia seguinte, que era domingo. Trocamos até telefones. Ele queria comprar os mantimentos, para as despesas do almoço, mas eu falei que não tinha necessidade, afinal de contas era um convite, né? Aí ele falou que ia trazer um vinho e uma sobremesa. Deu para sentir que rolou um clima depois que a gente combinou o almoço no dia seguinte. E olha, eu daria tudo para saber o que passava na cabeça dele. Toda vez que ele me olhava e ficava assim com um meio sorriso em silêncio, mas eu daria tudo para saber o que que esse homem está pensando. Aliás, parecia que a curiosidade não era só minha não, né? Porque ele também, quando me olhava, parecia até que queria ler meus pensamentos. Confesso que depois que ele se foi, me senti até meio atarantado. Não consegui mais pensar em nada. Desde que tinha me separado, que nunca mais eu me envolvi com outro homem. Aliás, de que jeito? Sendo que eu nem saía de casa. Como que eu ia conhecer alguém, né? Se vivia enfurnada dentro daquela casa, saía para ir ao mercado, no máximo, ou até a farmácia, mas era tudo assim corrido. Não tinha tempo nem para paquerar ninguém. Em resumo, no dia seguinte fiz o almoço e tudo saiu perfeito. Desde que o Ronaldo chegou, sabe que o ar daquela casa ficou diferente. Ele levou o vinho que prometeu para a gente beber e eu acabei tomando uma tacinha. Depois, enquanto as crianças brincavam e meu pai assistia a televisão, ficamos ali na cozinha mesmo, conversando. E foi nesse momento em que estávamos a sós que ele falou uma coisa que me fez até estremecer. Posso te confessar uma coisa? Você sabe que desde que eu te conheci, que eu não consigo mais pensar em outra coisa, pensando você o dia todo. Corei na mesma hora. Senti meu rosto, sabe, pegando fogo. Até porque não esperava. Principalmente aquilo dito assim de uma maneira tão clara e tão direta. Num fio de voz, falei que tinha pensado nele também. Ele sorriu e falou: "Você é muito linda, sabia? Aliás, você é linda, especial, uma verdadeira guerreira. Para cuidar sozinha do teu pai e das crianças, só mesmo sendo uma pessoa muito forte, viu? Te admiro. Sempre quis conhecer alguém assim, como você, porque não é para querer falar, viu? Mas hoje em dia, as pessoas quando têm uma certa condição de não fazer praticamente nada, parece que tá todo mundo com preguiça, ninguém se sacrifica por mais ninguém." Ele falou aquilo e a gente ficou se olhando. Até que eu antevi o que ia acontecer. E o melhor é que aconteceu mesmo, porque ele me beijou. Olha, me deu até tremedeira naquela hora. Não sei se por carência, ou porque desejava aquele beijo há algum tempo. Olha, nem quando estava com o pai dos meus filhos e quando era apaixonada por ele, provei um beijo tão gostoso. Será que é exagero dizer que foi o melhor beijo da minha vida? Acho que não. Depois a gente começou a se falar, principalmente depois desse dia, com mais frequência. Ele, inclusive, Passou ali em casa para me ver de novo já no dia seguinte. Disse que tinha ficado com saudades. E eu também não nego que tinha sentido demais a sua falta. E isso acabou acontecendo outras vezes, mas eu sabia que ele queria mais. Na verdade, eu também queria, claro. O problema é que para termos alguma intimidade era tão difícil. Eu não podia sair. Não tinha como deixar meu pai ali e as crianças sozinhas lá em casa. Eu também não me sentia bem em me trancar com o Ronaldo ali no quarto e, sabe? Tanto que demorou para termos a nossa primeira vez. Para eu poder sair uma tarde com ele, para podermos curtir um momento só nós dois. Tive de pedir para a filha da vizinha ficar em casa de olho no meu pessoal. Como já tinha feito outras vezes que precisei sair. Dei um dinheiro para ela, né? Ela ficou ali, cuidando do meu pai e dos meus filhos. E quer saber? Foi simplesmente maravilhoso passar aquela tarde num motel com ele. Há quanto tempo que eu não me sentia daquele jeito, tão em paz e principalmente tão feliz. E o melhor de tudo foi que depois daquela tarde, continuamos nos falando e nos vendo até que um sábado, ele acabou passando a noite todinha comigo ali no meu quarto. Só que para evitar qualquer imprevisto, eu pedi que ele fosse para casa antes do meu pessoalzinho acordar. Não que fosse me causar algum problema, não. Era mais por uma questão de respeito, né? Sempre prezei muito por isso. Claro que o pai, naquelas alturas, sabia que eu e o Ronaldo estávamos nos relacionando. E as crianças também nos iam juntos. Mas sei lá, eu acho, sempre achei melhor a gente ir devagar, né? Mantermos uma certa reserva. Um dia, lembro que ele me convidou para almoçar na casa dos pais dele. Naturalmente que era para levar todo mundo, né? Não ir apenas eu, mas meus filhos e até meu pai junto. E juro, nunca imaginei que ele fosse ter aquela atitude. No meio do almoço, ele se virou assim para mim e falou com aquela mesma naturalidade de quando me disse que pensava em mim o tempo todo. Só que foi uma surpresa ainda maior. Porque, sinceramente, eu não esperava que, principalmente diante de todo mundo, seus pais inclusive, ele tivesse aquela coragem. Ivete, eu quero te dizer uma coisa, e vou aproveitar que está todo mundo aqui, né, de testemunha. Quero ficar com você para sempre, Ivete. Você é a mulher que eu sempre esperei a minha vida toda. Você está me entendendo o que eu quero? Ficar com você para sempre. Se você quiser, eu falo inglês, em japonês, espanhol. Nossa. Olha, eu não sei nem dizer como que eu me senti, porque foi uma emoção que eu nunca tinha sentido, uma coisa diferente de tudo. Estávamos ali almoçando, em silêncio. Ele falou aquilo e naturalmente todo mundo olhou pra gente, né? Aquilo me pegou tanto surpresa, porque apesar de estarmos nos dando bem, eu nunca imaginei que ele realmente estivesse sentindo alguma coisa assim real por mim. Além de, sei lá, de gostar de ficar comigo, de sentir atração. Aliás, desde que a gente tinha ficado junto pela primeira vez, que eu comecei a ficar preocupada, meio com o pé atrás, né? Com medo de acabar sofrendo no fim. Caso me envolvesse demais, e ele estivesse só querendo um passatempo, eu talvez não fosse a companheira ideal para um homem como ele, solteiro, por conta de todas as minhas responsabilidades, com meu pai, com os meus filhos. Imagine, eu não podia nem sair de casa, não dava para deixar o meu pessoalzinho sozinho. Que homem solteiro ia querer alguém como eu, como namorada? Seria muita responsabilidade assumir um compromisso com uma mulher como eu. Até porque tem tanta menina mais bonita e sozinha, sem filhos, sem pai para cuidar. Por isso fiquei muito preocupado no começo. Sabe aquele medo de sofrer? E por isso também que fiquei tão surpresa quando ele falou aquilo ali, diante de todos. Todo mundo comemorou, todo mundo bateu palma. Senti que seus pais ficaram felizes também. Pensei até que, sei lá, eles também fossem pensar que não era a namorada ideal pro filho, né? Aquela com quem ele sonhava. Começamos a namorar sério desde aquele almoço. E é claro que tudo mudou na nossa vida. E nem poderia ser diferente, né? Ele passou até a me ajudar financeiramente. Quem sabe até para me provar que realmente estava querendo coisa séria comigo. Eu fui me jogando de cabeça, me apaixonando a cada dia mais. Até que depois de um tempo, descobri que estava grávida. Olhe, repito o que já disse antes, foi outro momento em que eu senti uma emoção diferente de tudo o que já tinha sentido, embora eu já tivesse dois filhos. Foi diferente. Foi diferente porque a situação era completamente diferente. Fiquei preocupada a princípio. Só que ao mesmo tempo, com uma vontade de sair na rua contando para todo mundo. E quando falei pro Ronaldo, contei para ele, olha, ele ficou mais eufórico do que eu. E meus sogros também. Eles já tinham outros netos, mas ficaram felizes demais. Quem diria que a minha vida ia mudar tanto, né? Justamente naquele sábado, quando meu pai teve uma crise, saiu perambulando pela rua, ficou desorientado, sem saber onde estava. Na verdade, o Ronaldo foi um anjo que o trouxe são e salvo de volta para mim. Um anjo que não se limitou a apenas fazer isso. Não. Ele salvou meu pai e também me salvou da solidão. Da vidinha chata, tão sem graça que eu vivia naqueles últimos tempos. Na verdade, eu estava vivendo, afora meus pais e meus filhos, vivendo por viver, apenas para cumprir as minhas obrigações. Não que esteja reclamando disso, pelo contrário, porque fazia e continuo fazendo tudo com amor. Mas sabe, o lado do coração, o lado da mulher, propriamente dito, estava estacionado, estava paralisado. Só que desde que esse anjo surgiu no meu caminho, que tudo mudou. Ele trouxe novo sentido para a minha vida. E agora mais ainda, que eu estou carregando aqui no meu ventre o nosso filho, meu terceiro, o primeiro dele, que não é apenas uma criança, um bebezinho lindo que vai nascer daqui a pouco. Mais do que tudo isso, ele é o fruto do nosso amor.
Trouble is her only friend, and he's back again. Makes her body older than it really is. And she says it's high time she went away. No one's got much to say in this town. Trouble is the only way it's down. Down, down. Strong as you were, tender you go. I'm watching you breathing for the last time.
for your heart. But when it is quiet, I know what it means, and I'll carry you home. I'll carry you home. If she had wings, she would fly away, and another day God will give her some.
I'll carry you home.